Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora cá está, sejam bem-vindos a este programa comigo, com a Catarina Moura.
Exato.
Que quando a conversa soa comida, ela fica bastante animada.
Sim.
Porque ela adora comer.
Hoje estou muito sorridente.
É verdade.
Como veem, como ouvem.
Aliás, tu trabalhas na Time Out e a tua função atual...
Sim.
Ai, não podia dizer.
Tu não podes.
Ah, ok.
Então,
a tua função atual, claro, é descobrires cenas gastronómicas.
Sim. Sim, isto sim, eu descobri imenso.
Parte do princípio que daqui a um ano terás
as
mais 20
normalmente quilos. As pessoas normalmente mandam-me aquele press e eu descubro a partir do press que as pessoas mandam.
Vamos cá ver. Mas não andas só à procura desses sítios que recebes o press?
Não, não. Também estou imenso na rua. Vejam-me na rua, por aí.
Estou aí.
Lisboa.
Estou na área.
Ainda há bocado estava a comentar com a Joana que Lisboa é, pá, é um buraco onde a gente está sempre a encontrar.
Por acaso. Mas eu cada vez que encontro a Catarina, ela tem uma profissão diferente, o que é ótimo.
Sim.
É. Sério? A mulher mais multifacetada de sempre.
Sim.
Ah, isso é,
é já, verdade.
Já encontrei no Canal Q, já encontrei na Time Out, já encontrei no Observador, já encontrei em momentos
em vários sítios,
recreativos,
é?
Até.
Recreativos,
só.
Em que eu também estava a desempenhar funções.
É muito polivalente.
É uma mulher. E agora está na rádio, imagina. É
incrível. Sim. Que mais sabes poderá ir vir?
Vou estar a fazer da próxima vez que nos encontrarmos, Joana.
Oh, meu Deus.
Quem
we never know.
Sabe. Ninguém sabe.
Bom, esta é Joana Barrios, que
olá,
tem duas
eu.
Crianças. Como é que é ter duas crianças?
Que é uma coisa que define muito uma pessoa.
Claro.
Foi a maneira como o Alvin te apresentou.
Sim, Joana. Então, Barrios. A Joana Barrios tem duas crianças.
Ah, uma delas está em estúdio, está muito sossegada.
Não está, por acaso já não está. Está lá fora,
está
a brincar lá fora.
Ah,
ter duas crianças é incrível. É super fixe.
Sentes muita diferença na tua vida, desde que...
Não,
tuas
claro
crianças.
Que não, nada mudou. Não, claro que sentes diferença, mas é divertida a mesma.
Uhum.
É super fixe.
Vais só ter estas duas crianças ou vais ter mais?
Epá, eu gostava de ter mais, mas não sei se é possível ter mais, porque é preciso teres tempo e teres mais ajuda em casa e teres mais coisas. Tipo, eu e o Carlos trabalhamos os dois, portanto, é assim, às vezes é um bocado malabarismo, mas curtia ter mais um.
Rita e Guilherme, vocês.
Gonçalo.
Gonçalo, eu há bocado disse Guilherme, não disse. Vocês não me corrigiram. Rita e Gonçalo, vocês já pensaram em ter filhos?
Já pensámos.
Sim.
Quando estavam a fazer a volta ao mundo?
Não.
Não. Nunca assombrou os vossos sonhos? A ideia
não, não
dos
faz
filhos.
Parte dos nossos planos.
Ok.
Pois pensámos.
Sim. Olha. O que é que esteve na origem da vossa volta ao mundo? Eu sei que vocês durante um ano e meio viajaram.
Sim.
Mas da altura perceberam que tinham que regressar. Ainda faltavam dois ou três meses. Isto é, o que é que faltou visitar? O que é que esses dois ou três meses significavam? Que iam aonde?
Íamos à América Central. Passar da América do Sul para a América Central.
Ok.
Mas ainda falta muita coisa, não demos mesmo a volta ao mundo inteiro. Ah. Então deixámos um bocadinho para depois.
Vocês estavam-se a divertir, eu fui-te acompanhando no Facebook e percebi que
não, imagina, iam dar a volta ao mundo e estava a apanhar um secador.
Aborrecidíssimo.
Às vezes, pá, depende dos vídeos.
Ainda agora vamos aos Andes.
Agora é tacos.
Não, eu vi.
Agora é pasta, é massa fresca, dizem eles.
Não, eu senti que eles estavam em. Estavam a divertir-se imenso. Onde é que vocês foram?
Às vezes. Nós fomos,
às vezes,
fizemos todo o Sudeste Asiático e toda a América do Sul.
Sim.
E porquê que voltaram antes desses dois meses? Não é?
Estão cansados.
estávamos cansados um bocado de viajar, uhum. e apercebemos, nós saímos daqui com a ideia de procurar o melhor sítio do mundo para viver, e apercebemos que gostávamos muito de Lisboa e que era cá.
Era, mas era, foi por isso que vocês saíram.
Para preocupar. Isso.
Essa foi uma das ideias, sim.
Você estava a pensar em abandonar o país?
Despedimos as nossas famílias com a ideia de ser. Sempre, ou por um período muito longo.
E a reação das vossas famílias foi?
Eles adoraram, como devem calcular.
Okay.
Não, não gostaram. Não. Mas pronto, e voltámos. E agora eles estão muito mais felizes por termos voltado. Mas não era esta a nossa ideia de todo.
Então, mas como é que reconheceram Lisboa como a cidade ideal, entre aspas, se calhar, não é? Para viver nessa volta ao mundo?
Bem, para já tem o tamanho certo. Não é demasiado grande, mas tem tudo o que é preciso. Para viver bem cá. Depois, a comida portuguesa. Nós fomos em busca de comida e comemos tudo o que foi possível neste tempo que estivemos a viajar e descobrimos que a comida portuguesa era aquilo que sentíamos mais falta. Depois da família, é claro. Mas...
a família que faz comida.
Exato, uhum. sobretudo essa. E depois em Lisboa tens tudo, tens uma qualidade de vida incrível. Apesar de nós nos queixarmos muito os portugueses em geral, acho que em Lisboa se tem uma boa qualidade de vida.
Então, mas nenhuma cidade, nenhum local esteve próximo de ser substituído por Lisboa?
Para viver, não. Para
até ficar... a Madonna sabe disto.
Exatamente.
Até a Madonna, até a Mónica Bellucci, todas sabem.
Faço Bender, etc. Não, para viver não. Era capaz de ficar alguns meses em alguns sítios, mas para
quais,
viver...
Quais sítios?
Olha, por exemplo, numa aldeia no meio das Filipinas. Ficava lá uns bons tempos. Onde não havia turismo, não havia nada, só havia cabanas à beira-mar. E ilhas paradisíacas.
Quanto tempo é que tiveram aí?
Aqui tivemos cerca de 10 dias, o que era muito para a nossa
parece-me,
viagem.
Parecem meses. Sim. Num sítio assim.
Sim,
parece-me.
Isso também. Mas nós não parávamos muito em muitos sítios, uhum. porque queríamos aproveitar para ver o máximo possível. E mesmo assim, não vimos assim muitos países para um ano e meio. Mas 10 dias acho que foi para aí o máximo que ficámos em algum sítio.
Vocês tinham regras?
Regras?
Sim, há sempre regras para viajantes. Tivemos aqui a entrevistar. Bem, aí era um casal com regras extremas, porque a ideia deles era não gastarem dinheiro.
Não se separarem.
Não se separarem, conseguiram.
Okay.
Não gastarem dinheiro em transportes, portanto, foram sempre à boleia. E também não gastarem dinheiro em alojamento. Portanto, conseguiram sempre alojamento de forma gratuita, okay. usando alguns estratagemas, dormindo em igrejas, não só.
Ok.
Acho que a nossa regra era gastar o mínimo possível. Pagámos por tudo, por transportes, por dormida. Só que o objetivo era gastar o mínimo possível, ir para sítios que mais pareciam pardieiros, mas valia tudo, autocarros com galinhas, com tudo, mas era o mais barato possível. Mas pagámos por tudo.
Acho que tínhamos o objetivo da comida também. A nossa ideia era experimentar as comidas mais estranhas e mais... diferentes das que nós temos cá e provámos tudo o que nos puseram à frente.
Aliás, vocês têm uma página?
Sim.
Como é que é?
Put some food on it.
E é basicamente isso?
É basicamente sobre comida e temos vídeos onde nós provamos, sei lá, desde larvas, escorpiões, tarântulas, essas coisas todas que eles comem na Ásia, sobretudo.
Qual é que foi o melhor inseto? Qual é que foi assim o preferido?
Melhor inseto.
O mais divertido foi a tarântula. O melhor,
não,
foi divertido
não
a tarântula, porquê?
Porque foi muito complicado de comer. Aliás, a parte das patas foi bastante simples, porque aquilo é crocante, não há grande problema. O problema é quando se chega ao corpo da tarântula e a tarântula lá dentro é cremosa e o creme...
Tem assim uns ovos por dentro. Sim.
Parece-me um ponto desejado.
Ponto desejado é tipo comer um Ferrero Rocher.
Sim, é tipo por fora. É tipo por fora é aquela casquinha,
incrível.
Não é?
Se comer uma tarântula.
Mas não é bom.
Não é bom.
Tipo
não.
Com o creme estragado, sem ser de avelã.
E tem assim,
é viscoso.
As nozes, não é?
Tipo Kinder Bueno.
Aqueles bocadinhos. Exato.
Ok.
Mas são tipo ovos, é tipo mole, ainda mais mole.
É uma espécie de caviar.
Exato.
Mas não foi o pior que comemos.
Mas de rabo de tarântula.
Okay. Mas de rabo de tarântula.
Se bem que quem come caracóis também come sempre.
Exato.
O pupsis do caracol, não é? Está sempre a comer cocó.
Vocês tinham essa referência, ao menos, não é?
É verdade.
Sim,
é
vocês ao menos tinham essa referência. Tu também curtes muito comida do mundo,
eu
Joana?
Curto comida do mundo, mas tarântulas. Não sei até que ponto é que... Se
comerias,
não me explicarem, eu como. Se não me disserem que eu estou a comer tripas, eu como tripas.
Mas não gostas de tripas?
A ideia não gosto, porque são intestinos, não é? Quem é que quer comer intestinos?
Sim.
Pronto, é um bocado por aí que o Alvin está a morrer.
Está a morrer. Ou seja, tu tens um livro sobre comida para crianças,
sim,
não é? Que prato é assim que tu fazes mais vezes para a tua criança, que eu conheci ali há pouco? O que é que ela gosta mais?
O que ela pede mais é bacalhau com espinafres. Portanto, para aí, uma vez de 15 em 15 dias tem de haver bacalhau com espinafres. Porque ela pede, diz assim: mãe, queria aquele bacalhau com espinafres. E eu faço. E ela adora. Mas ela come tudo. Ela, no outro dia a minha mãe estava-me a dizer que ela estava a experimentar patê e qualquer coisa tipo, se não era mioleira, era uma coisa assim parecida. E estava a curtir imenso.
Bom, deixa-me dizer, a este propósito, já que falas na tua mãe, que o post mais bonito que alguma vez vi sobre uma mãe foi o que tu fizeste à tua.
A minha mãe é a pessoa mais fixe da Terra. Tipo, bom,
e a verdade
agora é que disputa esse lugar com a minha filha, não é? Mas a minha mãe, tipo, é a pessoa mesmo mais fixe da Terra.
O post da Joana Barrios sobre a mãe foi, de resto, muito comentado, porque acho que as pessoas sentiram. Porque era muito divertido o teu post.
A minha mãe é muito divertida.
Era uma enorme homenagem à tua mãe, porque...
Olha, para já, vou-te dizer, tens de convidar a minha mãe para vir aqui, porque tu vais adorar conversar com ela, e a minha mãe é uma pessoa super dada. E tem as melhores histórias do mundo para poder contar a qualquer pessoa.
O que é que a tua mãe já te fez? Ali no teu texto dizia que ela esteve quando tu... Bem, na tua primeira peça ela estava lá, no quando tu foste...
Gozavam comigo no conservatório, diziam que ela era a presidente da Associação de Pais.
Ela esteve no primeiro dia quando foste ao conservatório, sempre. Ela estava lá quando tu fizeste os testes.
Está sempre lá.
Mas
tu nesse momento estavas meio envergonhada ou a aceitar?
Super na boa, eu fico mesmo feliz que a minha mãe venha comigo e que a minha mãe me envergonhe à frente das pessoas.
Mas nunca sentiste vergonha? Aquela vergonha?
Senti quando a minha mãe disse ao Pedro Peninha, André Teodósio: olha, a minha filha é atriz, é tão gira, ela não é? Ela vive agora em Barcelona. E começa a dizer tudo e mais alguma coisa e eu penso: que vergonha, que horror, eles são as pessoas que eu mais queria trabalhar na vida. E pronto, mas se não fosse a minha mãe a envergonhar-me, se calhar eu nunca tinha tido coragem para lhes dizer que queria trabalhar com eles. Portanto, ainda bem que a minha mãe me envergonha nos sítios, tipo, obriga-me a fazer aquilo que eu quero realmente fazer. E ela está a ouvir, portanto, neste momento deve estar a me mandar gargalhadas.
Ela podia telefonar para o 707.
Pois é,
eu mando-lhe uma mensagem, vou dizer: mãe, liga aí.
Não, nós ligamos à tua mãe e se calhar é mais fácil.
Isso então, era uma hipótese também.
A tua mãe, o que é que fez durante toda a sua vida?
A minha mãe fez o magistério primário, portanto, a minha mãe é professora primária. Dada a altura da sua vida, como lhe disseram que ser bancária era uma coisa muito fixe, ela foi bancária no Banco de Portugal, em Beja, durante alguns 10 anos, 12 anos, por aí. E quando o Banco de Portugal em Beja fechou, a minha mãe decidiu que se reformava. Portanto, a minha mãe reformou-se com 36 anos, que é tipo incrível.
E a vida dela deve ter começado aí.
A minha mãe é tipo... Mas ela voltou a dar aulas, o que é incrível, okay. Ainda mais incrível. Mãe, estou agora a dar aqui o teu número de telefone.
Isto é, vamos falar com a tua mãe, não é?
A minha mãe chama-se Maria do Céu. Pronto. Já está. Sim. Eu não consigo escrever e falar ao mesmo tempo.
Rita, já agora, como é que os vossos pais reagiram à vossa viagem?
À viagem? Eu acho que com um bocado de inveja até, por não terem feito o mesmo. Não, eles ficaram assustados porque não faziam ideia quando é que nós voltávamos, e nós também não, e porque não sabiam o que é que íamos encontrar. Mas, e por lá ficaram com medo, porque largámos tudo, largámos os trabalhos, vendemos tudo o que tínhamos.
Vocês iam decididos?
Sim, vendemos tudo, mobília, roupas, carro, tudo o que tínhamos. E portanto não íamos mesmo voltar à partida.
Zero bens, vocês ficaram com zero propriedades.
Zero bens.
Quase. E fiquei com uma casa a arrendar cá, que também...
Ah, ok, então okay. Estamos a falar de vender tudo.
Agora
e afinal ficaste
com
uma casa,
não é?
Mas os nossos pais sim, tiveram medo, mas acho que tiveram inveja e disseram que gostávamos de ter feito o mesmo, gostávamos de fazer o mesmo.
Joana Barros, alguma vez pensaste numa coisa destas? Tu também és desprendida o suficiente para
fazer voltas ao mundo?
Uma volta ao mundo?
Não. Sei que há sítios que quero muito visitar, mas há outros que tenho assim algum... que não me suscitam tanto interesse e que não me fazem...
Como por exemplo, as pessoas nunca falam de sítios onde não lhes apetece ir? Viajar é sempre maravilhoso.
Sabes que há uma, hoje em dia pratica-se muito esta ideia de turismo de vou aprender a fazer não sei o quê. Há certas coisas que não precisas de gastar dinheiro em bilhetes e até é uma opção mais ecológica se ficares em casa a aprender a fazer a mesma coisa porque tens tipos de miséria e de sofrimento bastante parecidos ali ao lado. Mas eu acho que nós vivemos assim, super centrados nesta coisa eurocêntrica do privilégio e de estarmos todos muito bem na vida e de correr tudo muito bem. Eu acho que seria muito difícil para mim, por exemplo, ir à África, porque não sei de que forma é que eu consigo reagir ou como é que eu me consigo ver numa situação em que todas as pessoas não têm nada e se calhar... Mas isto é a minha posição... Com a minha ontologia, eu é que acho que eles são pobrezinhos, porque eles não acham que... Estás a perceber? Este tipo de coisas causam-me, assim, algumas questões que éticas, acima de tudo.
Se fosses numa viagem dessas, levavas a tua mãe?
Ah, claro. Óbvio.
Maria do Céu, está a ouvir esta resposta da sua filha.
Sim, senhora.
Olá, mãe. Olá. Olha, a minha filha ali à janela. Olá.
Maria do Céu, é verdade o que a sua filha diz, a Joana, que esteve sempre nos momentos mais marcantes da vida dela? Como é que conseguiu isso?
Eu tentei. Como é que se consegue? Eu acho que essas coisas conseguem-se com uma frase que eu digo muitas vezes com muito amor e carinho. É preciso gostar para se poder estar, para se poder ir. E é preciso, às vezes, até os momentos em que as coisas podem não ser do nosso agrado, mas se são do agrado deles, nós estamos lá.
Exato.
Para apoiar.
Quando é que apanhou secas? A sério?
Nunca.
Nunca.
Nunca. A única seca que eu posso dizer que apanhei, isso eu tenho que dizer, ele que me perdoe, foi na ópera.
Opa, coitadinha.
Foi Manuel Nunes, que já morreu, coitado, que me perdoe. Mas eu, no outro dia, vi um documentário sobre ele e achei-o brilhante. Portanto, mas isso foi uma seca. Foram 4 horas terríveis. Eu já não sabia estar sentada.
4 horas
sem intervalo, se calhar, não é?
Com
sem
intervalo.
Mas foi muito curto. O intervalo.
Exato.
Foi muito curto, muito curto.
Até já agora, de todos os momentos em que acompanhou a sua filha, lembra-se daquele que terá sido mais emocionante ou mais glorioso, em que sentiu mais orgulho da sua filha?
Eu tenho sempre orgulho nela, mas senti muito orgulho quando ela, no meio de tanta gente, conseguiu entrar no conservatório com 17 anos. Que era isso que ela queria.
Uau. Olha, mãe, não sabia.
Não
as coisas
resposta?
Que tu me dizes.
Okay. Não, querida, isto não se dizer, claro. Depois,
também entrei para a Faculdade de Direito, mas não fui para lá.
Pronto, também no meio de tanta gente.
Não era isso que tu querias.
Não.
É diferente. É. Na Faculdade de Direito, no meio de tanta gente, entra-se por uma nota. No Conservatório, entrou-se por uma prestação. E sim. Ela gostou-se muito, trabalhou muito. Uhum.
É uma coisa em que se põe mais individualidade, não é?
É. Dá-se a cara não, antes de fazer outra coisa.
Individualidade. Qualquer. Agora pesquisem.
Que palavroso.
e nunca ralhou com a sua filha de uma coisa que ela tem, uma asneira que ela tenha feito? Diz assim, Joana Barros, não
é
voltas normal. A fazer.
Claro. Isso não voltas, não, mas fila a chorar algumas vezes porque não ranguei com ela.
Opa.
Mas isso faz parte da vida.
Se
faz
ela
parte
vi,
da educação. Faz parte da educação.
Do crescimento.
Maria do Céu, então...
Está ela a aprender agora com os filhos dela.
Ah. E no livro da Joana, agora ainda não dissemos o título, sim. É o...
Nhom Nhom.
Nhom Nhom.
Nhom Nhom.
Perguntar à filha dela.
As escolas dividem-se, não é? Nhom Nhom ou Nhom Nhom.
Opa, são os onomatopeias de prazer.
Exato.
Se ela conseguir fazer escola só pelo título do livro, é outro motivo de orgulho.
Qual é a sua, assim, top 5 das receitas do livro?
Olha, eu gosto de tudo, até porque, pronto, nós partilhamos muito aquilo que comemos. Mas fiz no outro dia cá em casa o bacalhau exatamente como está no livro. E tenho que dizer que está espetacular.
Como é que é?
Claro
como
que,
é?
Eu pus um bocadinho mais de sal, pronto.
A minha mãe põe sempre um monte de sal nas coisas.
Não interessa.
Compreendo.
É para subir a tensão arterial.
Se houver cardiologistas a ouvir, já sabem. A Maria do Céu é uma doente em potência.
Claro. Mas sim. O bacalhau é simplicíssimo, porque leva o bacalhau coce sem água e leite, e depois com as batatas e os espinafres, e aquilo faz tudo ali um refogado e vai apurando, até reduzir ao mais possível, para depois ir ao forno. O bacalhau fica espetacular.
Houve paixão nesse relato do modo de preparação.
Claro,
notei,
claro.
Notei.
Exato. Mas olha, eu vou-vos dizer uma coisa. Vocês não estavam à espera, mas eu vou ter que dizer. Eu estou neste momento a caminho do veterinário com a minha cadela preferida.
Oh.
Que está muito doente. A Joana não sabe, fica a saber agora.
Oh.
Portanto, eu desejo um ótimo programa para vocês todos, mas eu vou ter aqui mesmo ao veterinário com a Cândida.
Não,
nós percebemos
Cândida,
e obrigado aqui pela intervenção.
Beijinhos
e as melhoras
para vocês todos.
E as melhoras.
Um beijo. Obrigadinho. As melhoras aí.
Até já.
Grande.
Beijinho.
Ora cá está. Beijinho. Maria do Céu, a mãe de Joana Barrios.
Desde o meio da estrada.
Aqui... a trazer algumas relações, mas sobretudo a publicamente assumir o gosto que tem pelo bacalhau com espinafres.
Também ela.
É unânime, vês?
Sim, junto sim. com a Mercedes,
fiquei curioso, não é? Fiquei curioso.
Time bacalhau com espinafres.
Vou ter de convidar estas duas pessoas a irem lá à casa comer o bacalhau com
espinafres. Acho que é o mínimo, não é? Acho que é o mínimo.
Podemos conversar sobre
Sabes, quando começou esta moda em Lisboa dos restaurantes clandestinos, eu uma vez disse a gozar que ia fazer um alentejano clandestino, que era tipo em minha casa, só, mas nunca fiz.
Isso
mas pronto, agora
ideia.
Se calhar posso fazer o bacalhau com
o Martim Moniz é um sítio tão eclético, não é? Cabe
sim.
lá um alentejano de certeza.
Olha, pronto. Só eu aqui ainda não fui a um chinês clandestino e gostava.
Então é
então
só
vai,
isso.
É ir.
Mas olha, nós
nem
agora
precisas
temos
de marcar.
Um clandestino em casa.
O quê?
Sim. Fazemos, não posso dizer onde é que estou em casa.
Vocês têm um restaurante clandestino?
Sim, recebemos viajantes
um
do
super
mundo.
Club.
Recebemos viajantes do mundo para comerem a nossa casa.
Okay. Então isso é fixe.
Mas estão numa das plataformas.
Fazer um bacalhau com espinafres.
Uma viajante se calhar de dois bairros abaixo ou três, mas está bem.
Não,
bora.
Não, tu fazes e recebes os viajantes na nossa
okay.
casa.
Why not?
Esperem lá, que estamos aqui a fazer networking. Expliquem-me lá.
Desculpa,
o que é que...
Fernando, nós agora vamos fazer um programa.
É isso, vamos lá, vamos a isso.
Temos aí um jingle qualquer.
O que é que
falarem um pouco?
Espera aí. O que é que vocês agora vão fazer? É isso? Vão a. Vocês têm um meio de subsistência, não é? Têm que rentabilizar. Aliás, têm que rentabilizar o conhecimento que adquiriram durante este um ano e meio. Vão fazer receitas que aprenderam?
Não.
Não.
Lá está, estamos a fazer receitas portuguesas, muitas alentejanas até. E porque realmente percebemos que esta comida é espetacular. Já sabíamos, já desconfiávamos.
Olha, Rita, mas... eu nunca fiz a volta ao mundo, mas vivi fora de Portugal muitos anos. E voltei porque o pão é horrível noutro sítio qualquer. Epá, e porque comer é uma depressão, é
exato,
tudo mau.
Exato, também nos demos conta disso.
Sabe,
não
tudo
é tudo mau, mas
tudo
o pão, por exemplo, é terrível em todo o lado. É só pão doce. Com nós perguntamos, mas este é doce? Não, este é salgado, é mesmo salgado. Doce. É
mas o sítio mais incrível onde eu comi pão fora de Portugal foi nos Estados Unidos, foi em San Diego, numa boutique só de pão. Tinham um menu de pães e os senhores estavam todos impressionadíssimos porque eu I liked French bread e eles deram, epá, e aquilo não era mau, mas não era pão bom. É sempre branco, ou então são aqueles pães tipo de quinoa, de sementes do Rei Coparta.
E o pão assim com aquela fermentação tradicional e prolongada também está a viver assim um momento, pelo menos em Lisboa há aí umas padarias a abrir com...
Eu tenho
agora,
as
coisas bem
vai
feitas.
Abrir uma padaria.
Eu tenho os meus dealers de pão.
Quem é que são? Dá para dizer?
Eu tenho um dealer de pão bom de Beja, de um sítio chamado Fermento ao Pão, que é incrível. Depois passo-vos fora do ar, porque eu não quero passar pelo momento de ir ao pão e não a ver. E tenho outro dealer de pão, que é um pão de centeio, também bastante, bastante bom, semi-doce, não totalmente doce, mas que só há às terças.
Ah, e outro dia tivemos aqui uma pessoa extraordinária, o Diogo
Amorim,
lembram-se?
Da Gleba, não é?
Da Gleba, ali em Alcântara, que tem um moinho onde faz
moios
pão.
Moios cereais, não é?
Tem um moinho.
Moinho. É o que ele tem. E isso não é muito habitual. Se fosse em Alcântara, não é? Não estás à espera de ver um moinho a fazer pão. Mas já agora, de tudo aquilo que comeram, e voltando, vocês comeram, de certeza, coisas surpreendentes, não é? Há uns anos atrás, no início da carreira do Kiko Martins, ele não tinha restaurante nenhum, a verdade é essa. O Kiko Martins não tinha nenhum restaurante, veio a este programa falar sobre um livro em que ele basicamente fez o mesmo que fizeram. Chamava-se Comer o Mundo. Esse livro é incrível, é um dos meus livros preferidos de sempre de gastronomia, em que o Kiko, antes de abrir o que quer que fosse, foi dar uma volta ao mundo com a sua amada mulher, percebendo o que é que poderia trazer para Portugal e fazer. E foi o que fez. Foi o que fez. O que é que vocês comeram que vocês adoraram e que repetiram e que ficou na vossa memória?
Olha, surpreendentemente, a comida melhor da Ásia para mim foi na Malásia. Normalmente fala-se muito da Tailândia, por exemplo, mas a comida da Malásia, em particular de um sítio que é Penang, é extraordinária e muito diferente de todo o resto do Sudeste Asiático. E aí há, por exemplo, um prato que é uma sobremesa que se chama Chendol e que é a massa verde, ou seja, um esparguete verde que tem, deve ter um corante ou algo assim.
Mas é massa mesmo.
É massa mesmo, okay. Esparguete.
Não é tipo um vegetal que está cortado daquela maneira. Ok.
E vem com leite de coco, açúcar de cana e o que é que tem mais? Feijões. Feijões. Gelo picado, uma montanha de gelo picado. E o que é que tem mais?
Acho que é isso.
Acho que é isso. E isto é a sobremesa. Tipo, e quando te dizem isto, aquilo vem tipo um líquido castanho por causa do açúcar e do leite de coco, etc. E tu, pá, quer comer massa e feijão à sobremesa? E depois experimentas e é uma loucura. É ótimo. Excelente, com montanhas de gelo picado no calor dos 40 graus. É muito bom mesmo.
E o que é que se comia lá mais, assim, de muito diferente?
Omelete de ostras, por exemplo, no meio da rua. Isto era um petisco básico deles, omelete de ostras. Tipo, 1 euro.
Gosto.
Comer uma omelete de ostras no meio da rua.
Eu adoro ostras.
Feito no meio da rua.
Então,
seu capitalista.
Delírios de grandeza.
Sim, sim. Mas, Joana Barrios, porquê é que viveste tantas vezes lá fora? O que é que fazias lá fora?
Eu fui estudar para Barcelona e depois ia e vinha. E depois de Barcelona tive assim meio ano, talvez um bocadinho mais, em Paris. E pronto, e depois voltei. Porque Paris é realmente uma cidade horrorosa.
É horrorosa?
É muito bonita em termos recreativos, mas para teres uma vida em Paris, em ganhar bem, não é nunca suficiente, porque nem é por ser competitivo ou não, é porque as pessoas não falam mesmo umas com as outras, são cabisbaixas, são chatas. Depois tu dizes que és português, então a ideia que eles têm de portugueses é assim uma coisa muito feia. Isto estou a falar dentro de um teatro, não é? Não estou a falar. Eu em Barcelona fui empregada de loja e divertia-me horrores e adorava ser. Mas dentro de um teatro, que era aquilo que era a minha profissão, né? Tive o meu recreio na loja, a brincar às lojas e a divertir-me imenso e a crescer. E depois fui então trabalhar para um teatro dentro, no âmbito de um estágio de jovens encenadores chamado Próspero. O Teatro Praga na altura era uma das companhias, uma das companhias em Portugal que integrava esse circuito de teatros europeus e eu fui para Paris a trabalhar com um senhor chamado Jean-François Civadier numa encenação muito clássica de um espetáculo do Georges Feydeau, portanto uma coisa assim muito Folie Bergère, assim, princípio do século passado, e era uma comédia de enganos, não é? Estava ali enfiada no meio e eu ia fazer assistência de encenação e ninguém conversava comigo, tipo, nunca conversavam comigo. E dás uma sugestão ou dizes, sugeres uma interpretação do texto ou não sei o quê, e ninguém conversava comigo. E era reiterado, e era todos os dias. Eu era assistente da assistente do assistente de encenação. E aquilo era super complicado, porque nós em Portugal estamos muito habituados a trabalhar diretamente com as pessoas e dás a tua opinião e ela, mesmo que não conte, as pessoas ajudam-te a fazer ali alguma coisa. Pá, eu ao fim de um mês disto, estar sentada assim numa plateia a ver a mesma pessoa repetir a mesma cena um dia inteiro, pedi para ajudar no guarda-roupa, portanto aí fui muito feliz.
E foi incrível no guarda-roupa?
Foi, fiz imensos chapéus e perguntaram-me se eu tinha formação como chapeleira e eu disse não.
Tu já desenhaste figurinos?
Sim, eu faço sempre os figurinos
da Praga. Para Praga tu costumas desenhar.
E já foi porteira do Lux.
Exatamente.
Quanto tempo é que tu foste porteira do Lux?
3 anos.
Foste 3 anos porteira do Lux?
Fui 3 anos porteira do Lux.
Como é que foi?
Foi bastante divertido.
Sim, está
a fazer a Lux.
Eu divertia-me muito. É um trabalho que, se tu não te divertires, não é possível fazer. Porque são muitas pessoas, são muitas noites, e às vezes está muito frio, às vezes está a chover, às vezes as pessoas não vêm muito felizes sair à noite. Aquilo, a noite é um espaço de catarse, não é? Portanto, as pessoas às vezes precisam de ir expurgar todos os seus ódios quotidianos para a noite. E tu és logo a primeira a levar com os ódios, né? Estás à porta, tipo, se te odiarem é logo para ti, tipo, o meu critério era simples, é, se tiveres boa onda e quiseres dizer boa noite ao meu boa noite e pá, controlar assim um bocado o estrago que podes fazer dentro de uma discoteca, porque aquilo é uma massa de pessoas que se contagia toda, não é? Se a noite está fixe é porque todas as pessoas estão divertidas, se a noite não está fixe é porque todas as pessoas não estão divertidas. Portanto,
deixavas entrar muita gente sem pagar?
Não necessariamente. Eu gostava mais da fila das pessoas que pagavam.
Ok.
São pessoas,
são pessoas
mais...
que estavam mais a tentar, não é? A querer.
Não, são pessoas que têm sempre uma resposta divertida para te dar.
Havia estratégias para entrar? Ou...
As pessoas acham que há estratégias, mas eu acho que isso não existe. Pelo menos eu na minha dinastia de porteira, não ofereci estratégias a ninguém. Era bastante imprevisível.
E não te custava não deixares entrar uma pessoa ou um grupo de pessoas?
Opa, claro que custa, porque tu sabes que aquelas pessoas para já vão-te odiar, não é? E tu não queres ser esse vessel of bad karma. E depois, há outra coisa que é, tu sabes, por exemplo, as pessoas têm muito aquela mania de ser um grupo de 20 pessoas a sair à noite, também é uma coisa que eu nunca compreendi, como é que há um grupo de 20 pessoas que sai à noite.
Não estão todos juntos.
Mas eles dizem sempre que sim.
Não se enganem.
Quando tu dizes, há uns que podem entrar porque se dividiram e se misturaram na fila com outras pessoas, e os outros, epá, depois... Aí os meus amigos estão lá dentro. E é tipo, putz, vinham todos juntos. É muito estranho, porque é que as pessoas se separam? Que estratégias são estas? Que forma de enfrentar a vida é esta?
Quem é que não entrava?
Para mim as pessoas que estão visivelmente embriagadas não entram por motivos óbvios, né? Pessoas com muito má onda não entram por motivos óbvios. E acho que era um bocado por aí. Depois é claro que há situações que acontecem dentro de uma discoteca que tu não sabes, porque não estás lá dentro, que depois ficam assim durante um tempo de castigo, não é?
Eu tenho um amigo meu que ficou de castigo de entrar no Lux porque foi apanhado a ter sexo numa casa de banho com uma jovem.
Pronto. Okay. São motivos.
Mas ele foi lá a falar com o Manuel Reis, a pedir imensa desculpa, que foi um ato irrefletido.
Mas foi consentido, não é? Foi consentido.
Foi consentido, sim, era com a pessoa que ele estava e eles acharam no momento.
Menos mal, não é crime, não é?
Manifestação de amor que poderiam fazê-lo nas casas bem lux.
Foi uma manifestação de amor exacerbada.
Também não percebi como é que foram apanhados.
Porque sabes, as pessoas que
às
lá
vezes
trabalham
é audível, não é?
Pagam-te para observar, não é? O teu trabalho é observar comportamentos, não é?
Isto é um observador de casais que podem.
Não, tu vês duas pessoas entrar para uma casa de banho. O que é que essas pessoas vão fazer? Jogar às cartas? Telefonar à avó?
Olha, aqui está mais recatado. Minha avó ouve-me. Aqui ouve-me
bem.
Aqui tens rede, amor.
Sim, por exemplo. Sim. Portanto, não és totalmente estúpido. Passa um bocado.
Mas ainda agora houve uma performance com a Mónica justamente nas casas de banho do Lux.
E eu não fui ver, porque o meu filho... Aliás, não sei se o meu filho já tinha nascido ou se estava, era muito grávida, que não me conseguia mexer. E chega assim às 9 da noite e tu queres ir dormir. Mas sim, mas a Mónica é assim uma pessoa inacreditável, portanto ela pode fazer o que ela quiser.
Já trabalhaste com ela?
Não, nunca trabalhei com ela, sou muito fã. Aliás, trabalhei com ela assim num filme que fiz com ela e com o Marco Martins e com a Filipa César.
Olha, deixem-me só recordar às pessoas que estão a ouvir este programa que se quiserem fazer perguntas à Joana Barros, que tem um livro sobre alimentação infantil. Ela é a pessoa indicada. Já vamos falar sobre assuntos polémicos, por exemplo, será que ela dá leite à sua criança?
Assuntos polémicos.
Estou até um pouco chocada.
Estou até um pouco chocada de se ter falado em leite.
É verdade. E daqui a pouco vamos perguntar ao Gonçalo, mas também à Rita, quais foram as pessoas mais simpáticas que encontraram na sua volta ao mundo.
Uau.
Viva o Bananal. O país inteiro é fiel à prova oral. Estamos de metal e a malta do barreiro é fiel à prova oral.
Portugal está na miséria, crise tem, mas não sair. A prova oral é só pinheiro e a malta gosta de cornir.
Xananana, o subúrbio é brutal e a malta da Amadora é fiel à prova oral.
Governantes incapazes deram cabo do país. A prova oral é um oásis onde o people é feliz.
Xananana, cimento e olival, a malta do Odivelas é fiel à prova oral.
Políticos não prestam, queremos gente competente e já só há uma solução, ouvir presidente.
Xananana, se a crise em Portugal, a grande solução é ser fiel à prova oral. Xananana.
Eu esqueci-me de dizer o número, mas fica aqui, é o 777-200-330. Nem sei para onde é que ia começar, pelo assunto polémico ou perguntar à Rita e ao Gonçalo quais foram as pessoas mais simpáticas ou o povo mais simpático e acolhedor que mais vos apeteceu abraçar durante a viagem? Onde se sentiram melhor? Quem foram?
Indonésia.
Indonésia, essa resposta é fácil.
Fácil.
Outro dia tivemos aqui viajantes que falaram do Irão. Vocês estiveram no Irão?
Não, não tivemos, no Médio Oriente.
É, mas pessoas sempre o Irão. Sim.
Na Indonésia apetece mesmo ou chorar ou abraçar outras pessoas ou perguntar, mas porquê? Como é que isto pode ser possível?
As pessoas são muito simpáticas.
Muito simpáticas. É tipo, estamos em casa e as pessoas vão-te bater à porta para oferecer comida. Tipo, queres experimentar aqui? Vem com a nossa família, queremos-te apresentar. Anda à nossa festa de anos. E, ou por exemplo, no meio de uma tempestade, estamos num barco. Isto foi uma amiga nossa que nos contou, porque ela sentia o mesmo e nós conversamos. E ela deu lugar a uma senhora porque a senhora não tinha onde se sentar. E por causa disso a senhora queria oferecer um anel e convidá-la para viver com a família, e etc. E é tipo, é inacreditável. As pessoas lá são inacreditáveis.
Vocês foram a festas?
A festas, claro.
Assim, alguma que popular, assim, a gira?
Sim.
Onde?
No Laos?
No Laos. No Laos fomos a uma festa e descobrimos que as pessoas lá podem andar como trilhadoras na rua, como se fosse...
Numa festa? Descobriram isso numa festa?
Why
não,
not?
Já tínhamos descoberto. O pior é que na festa também. Então imagina, pessoal...
Vi um senhor muito bêbado com uma metralhadora carregada na mão.
E a dançar.
E a dançar.
Isso é um bocado assustador.
Um bocadinho assustador.
Saudável não é. Não é,
mas... A dançar com uma metralhadora na mão.
É a vida, não é?
Mas ninguém estava muito preocupado, nós
passávamos... Nós achamos que era só natural.
Era uma espécie de São João, Santo António, lá de Laos?
Era por aí.
Sim, acho que sim.
Era uma festa popular.
Sim, acho que éramos os únicos estrangeiros lá.
Temos aqui um ouvinte em linha, já o vamos atender, mas antes disso, a história do leite, Joana Barrios.
Eu bebo leite e os meus filhos também bebem leite, desculpem. A todos os ouvintes aí
e não
em
dá
casa
para elaborar
que não bebem
mais.
Leite.
Não dá para elaborar mais, não é?
Para não beber leite e para se viver um regime alimentar extremamente exclusivo, não é? Tens de ser mesmo... Para já tens de ser muito inteligente, porque tens de procurar mesmo formas de consumir tudo aquilo que tu precisas. Para lá desta coisa da indústria do leite e da máfia do leite e da lactose. E depois, pronto, eu nunca deixei de beber leite. O meu marido, por exemplo, não bebe leite. Mas eu bebo leite e gosto, não me chateia. Já experimentei beber imenso leite de soja e de aveia e de coco e... Mas beber café com leite de soja é tipo, mais vale não beberes café com leite. Bebes café com leite de soja. Ou então bebes café, ou então bebes leite de soja. Mas as duas coisas juntas não funcionam.
Olha, vamos aqui ao telefone falar com o Zé Nogueira, ouvinte habitual deste programa. Olá, Zé Nogueira. Queres falar com quem? Com a Joana Barrios? Ou com a Rita e com o Gonçalo? Ou podes falar também com os três?
Exato.
Há essa possibilidade.
Sente-te à vontade. Olha, para falar com os três.
Eu não comecei a ouvir logo no princípio. Comecei a ouvir quando vocês estavam a falar das viagens e que as pessoas não costumam dizer países em que não querem ir, disse a Catarina Moura. E eu era só para fazer um statement. Eu não quero ir à Índia. Pronto, eu ando aí sempre a viajar.
E há muita gente que é encantada com a Índia.
Exato, estás a perceber. Foi por causa disso que eu me piquei.
Mas é por isso que o mundo não tomba, percebes?
Exato. Exato.
Porquê que não queres ir à Índia?
É por causa daquilo que a Joana estava a falar, da diferença de modo de vida?
Opa, eu conheço algumas pessoas que foram à Índia e que saíram de lá encantadas, mas a mim realmente o cheiro... que não é muito agradável. O facto de haver tanta pobreza, das pessoas te tocarem e depois aquela história, embora eu não seja mulher, não acho piada nenhuma aqueles ataques que eles têm em grupo às mulheres. Há coisas que me repugnam e então prefiro não ir.
Não precisavas dizer embora não seja mulher. É muito legítimo tu achares isso.
Não,
mesmo
não, eu estou a dizer, eu estou a criticar, eu estou a dizer, embora não seja mulher, porque eventualmente não iria ser vítima
de
própria violação.
Mas tu és uma pessoa que se compadece, não é? Que é humana. Isso é muito bonito.
Não, mas pronto, estava a dizer que prefiro não visitar um país desses, assim como alguns países em África que preferem perigosos, não pela pobreza, mas mais pelo perigo da pessoa ser morta, ser assaltada. Então prefiro...
Então o que é que queres visitar que ainda te falta?
E pá, tanta coisa. Assim, de repente, Argentina, Peru... Austrália, Vietnã, Laos, Camboja, Indonésia, talvez, pronto, sim, por aí. E a Europa, mas a Europa estou a guardar para a velhice. Agora tento ir assim.
Sempre muito esperto.
Assim, tento ir assim para mais longe.
Isso é mesmo este esperto. Ano,
por acaso é inteligente.
Pronto, é assim porque aqui, sei lá, a pessoa eventualmente irei ter reforma.
Eventualmente.
Nunca se sabe, não fiando.
Faltam talvez, não sei, eu estou com 30 anos de trabalho, se calhar mais 12, 15, e consigo uma reformazinha e depois...
Ainda
sei,
vais à Europa, sim, ainda vais à Europa.
Pegar numa autocaravana, assim, uma coisa gira e ir aí por aí fora.
Vocês têm sempre este sonho de pegar numa autocaravana e partir.
O meu pai também tinha, mas depois desistiu rapidamente quando a minha mãe disse que de autocaravana...
Olha, eu já agora... Olha, o Alvin é que é o responsável, sim, por isso. Eu casei-me.
Pelo teu sonho?
Pela autocaravana.
Pela autocaravana, sim.
Não, eu casei-me em 2011 e fui à Nova Zelândia. Tirei, portanto, junto a minha mulher era professora e juntámos os 15 dias da licença de casamento com os 15 dias das férias do Natal e conseguimos ir um mês para a Nova Zelândia. Então visitámos a Ilha do Norte, a Ilha do Sul. E na Ilha do Norte utilizei aquele sistema de... Não é bem uma autocaravana. Olha, é quase como aquelas indie campers que agora estão na moda. É uma espécie de indie camper. Portanto, é uma carrinha, até acho que era uma Nissan, adaptada. Tem uma caminha lá atrás, um chão bom. E depois por baixo tem os alçapões com as caravinas, o fogão, uma geleira, aquelas coisas. E andámos, fizemos a Ilha do Norte nesse sistema. Depois, na Ilha do Sul, optámos por... Era muito caro passar o ferry. E optámos por voar para a outra cidade grande, Christchurch, e em vez de alugarmos uma coisa dessas, alugámos um carrinho pequenininho da classe 1 e dormíamos em parques de campismo, que têm bungalows, quase todos os parques têm, aliás, todos têm. E saiu mais barato, por incrível que pareça, porque a carrinha gastava muito gasóleo, ou gasolina, nem era gasóleo, gastava muita gasolina e o que poupei em gasolina deu para pagar as dormidas. Foi curioso, já muitas pessoas pensam, então não tens que gastar dinheiro em dormida, tens a cama lá atrás, dormes onde quiseres, inclusive é seguro dormir na rua. Chegámos a dormir duas vezes assim, um parque de estacionamento normalíssimo, com casa de banho pública super limpa, com papel e com detergente e essas coisas. É
detalhes.
É incrível, tu dormes na rua, num parque de estacionamento, tem uns riscos só lá no chão, podes estacionar, é completamente seguro, e depois tens uma casa de banho limpíssima ali para te servir de manhã quando acordas, podes lavar os dentes, as coisas, usar água, e está super limpo, super aseado. É uma das coisas que eu fiquei muito impressionado com a Nova Zelândia, além da beleza natural.
Mas agora, Gonçalo, deixa-me fazer aqui esta pergunta, Gonçalo e Rita, até porque falaste em dormir. Onde é que vocês dormiam? Dormiam-se...
Em sítios? Podia ser tipo casas de pessoas, mas não com elas, mas tipo alojamento local.
Não dormiam com as pessoas, não é?
Não.
Isso é isso, prostituição. Sabem isso, não é? Ok.
Não, mas, por exemplo, dormimos em muitos sítios que tinham imensas baratas. Dormimos em muitos sítios em que nem sequer mudávamos de roupa, nem abríamos as mochilas, dormíamos assim, esperávamos que o sol aparecesse, virávamos, nem usávamos a casa
de banho.
Sim,
eu não estou aqui, não é?
Exato. E tivemos essas surpresas, mas eram hostels, vá. O que se chama, não eram hostels, porque lá na Ásia nem sequer eram hostels, eram sítios mesmo, não sei como.
Eles não têm essa a modalidade, é sítios, não é hostels.
Mas estes sítios são bem mais baratos do que hostels, porque é muito mais da moda e para outro tipo de viajantes. Nós queríamos mesmo viver o máximo possível como eles, não como eles, mas o máximo possível com os locais e ver como é que era a vida das pessoas lá.
Já agora, deixem-me ler aqui algumas mensagens no nosso Facebook e através das imagens que vamos agora colocando a transmissão em direto para as redes sociais, para o Instagram também. Ora, a Ana Raquel Morato diz: no supermercado Espinho Doce, creio que ainda haja à venda pão de cabeça alentejano.
Exatamente.
Da Fermento ao Pão.
Ana, és incrível, tu sabes.
José Monteiro.
Eu adoro porque se chama pão com cabeça e... Cada vez que eu olho para a etiqueta que diz pão com cabeça, lembro-me de uma expressão dos anos 90, que era quando um rapaz era giro, diziam que era um pão.
Exato.
Mas normalmente as pessoas acham que os rapazes giros não têm cabeça, então eu leio pão com cabeça.
E é um imagino tipo bonito, não é? Com brains.
E com brains.
É verdade.
E eu casei-me com um pão com cabeça. O meu marido é precisamente um essa descrição. É um homem bonito e muito maravilhoso.
Por acaso, ontem fui ver uma coisa que aconteceu ali na Estufa Fria. De resto, este fim de semana eu vi um concerto com grilos. E foi algo inédito, uma iniciativa que se chama Lisboa Soa e que okay. foi ali justamente no, na Estufa Fria, que é um sítio bem giro para, para se visitar. E a da altura estava a ver uma exposição e percebi que havia a chamada Banana Pão.
Eu nunca pensei que esta história acabasse assim.
Não, acaba assim.
E não,
na exposição havia lá, não sei quem, e a banana pão. Sim, mas o que é banana pão? É a banana que se come com pão, não é?
É um tipo de banana.
É um tipo de banana
muito grande.
É.
Que na América Latina se come às fatias, sim. assim, frito e depois.
É isso mesmo, normalmente. É
tipo as batatas fritas, sim, da América
não
Latina.
Não comam cru. Olha, amarga a boca, sabe muito a batata crua. Não comam.
Olha,
mas batata crua é boa.
Até agora o programa estava com boa onda, mas há uma mensagem mais negativa. A Joana Barros e o mito da África ser um continente de pobrezinhos, diz o José Monteiro.
Revela. Eu não estou a dizer que é um mito. Não é por aí. É porque...
Este senhor está a dizer, parece-me. É?
Que eu digo que é um mito?
Ele está a dizer que há um mito de que a África é...
Deixa-me concluir. Ele diz assim, revela muita ignorância e desconhecimento, tantos países diversos com realidades bem distintas.
Claro que sim. Mas eu não disse que não têm países diversos e de realidades distintas. Eu disse é que a minha reação nesses sítios provavelmente não é a melhor. Não é um
pobreza
comentário...
extrema tem a ver com isso.
Tem a ver com insegurança, com guerras, tem a ver com isso tudo. Eu tenho filhos, antes de eu ter filhos, eu queria ir a todos os sítios do mundo. Quando tive filhos, o teu sentido de pertença no mundo é diferente, porque tu tens de ser provider até uma determinada altura. E eu é óbvio que quero estar cá e quero estar viva e quero estar ótima para poder estar disponível para os meus filhos.
Olha, entretanto, a Albertina Bilbo diz: vocês são espetaculares, é o que ela diz. Olha,
obrigada, Albertina.
O Nelson Almeida Caetano, ele deixa uma pergunta para o Gonçalo e para a Rita. Gandas malucos, que boa onda. O que é que mudou na vida? Onde é que foi? Agora perdi-me. O que é que mudou na vossa vida depois desta viagem? Já agora... alguém aproveita para fazer publicidade? Não vou ler.
Why not?
Mas era alguém fazer publicidade.
Foi
não
muito
vou,
fixe
não,
este
não
momento. Foi mesmo.
Sim. Mas o que é que mudou então na vossa vida depois desta viagem e o que é que pretendem fazer depois dela? Para já, já percebi que vocês vão fazer uns jantares em casa, isso?
Sim, mas não vamos viver disso. Em princípio.
Não vão fazer disso um negócio?
Sim, mas a nossa casa é demasiado pequena para podermos ter um restaurante clandestino como deve ser. Só podemos receber as 4 pessoas de cada vez.
Deixa-me dizer que outro dia fui a uma espécie de restaurante clandestino comer um ramen incrível, que tu sabes o nome.
O Agitama já não é um restaurante clandestino.
Já não é, é o quê?
Não, eles são um super club que tem para aí 600 pessoas em lista de espera neste momento.
Estava incrível, estava mesmo incrível. Sim.
That is so New York.
Portanto, se quiserem alistar-se, não é? É mesmo só para dizer que estão na lista, porque nunca vai acontecer, amigos. Provavelmente pronto. Nunca vai acontecer.
Okay. Vês, vocês deviam ter uma coisa destas também.
Sim, vamos com uma lista para já, não é?
Ah. Seu exclusive.
As pessoas para vos contactarem, onde é que têm que ir?
Temos um site, eu tenho um site agora que se chama Rita the Guide. E aí?
Rita the Guide.
E que tipo de comida é que vocês estão a fazer? Já disseste que é essencialmente portuguesa, não é?
Sim, a Catarina quer ir.
Sempre.
Eu vou
sempre
comer lá.
Temos migas com entrecosto,
queijinhos
da horta. Pomos sempre queijos, claro, tipo queijo da serra, mas isso não fazemos. Alheiras, enchidos,
ovos verdes.
Que delícia, não há muita gente a fazer ovos verdes.
Não, pois.
Não sei porque é um prato esquecido.
Mas é bom.
Mas é um prato esquecido.
Ou também vais entrar para uma de guia turística.
Sim, estou a fazer isso.
Estás a fazer isso já?
Estou a fazer isso.
Como é que fazes? As pessoas contactam através da Rita the Guide?
Através desse sítio, e estou a fazer também para uma empresa. E pronto, é isso, né? Faço algumas tours mais dramáticas, aproveitando a minha vida.
Como é que é uma tour dramática?
É com muita representação, com muita emoção. Okay. As pessoas sentirem tudo sobre Lisboa.
Há pessoas que choram, né?
Há pessoas que choram.
Uau!
Peraí, desculpa, não estou a perceber nada. Mas
isso
como assim?
Em que sítios é que
entras em overacting?
Sim, sempre que posso, entro em overacting.
A sério, mas no papel da atriz é isso?
Sim.
Isso é incrível. Tipo, mas vais vestida de alguma maneira?
Não, vou vestida normalmente, quero dizer.
Ok. Mas vais em personagem?
Sim.
Eu acho isso incrível.
A contar a Revolução do 25 de Abril, claro que não é literal, não é? As pessoas emocionam-se mesmo e choram.
Em que sítios é que as pessoas costumam chorar? Onde é que é o clímax?
Terreiro do Paço, por exemplo. Ou então no Convento do Carmo, na história do terremoto.
Claro. Ah, ok.
E tu aí estás em personagem?
Sim. Tenho o meu próprio palco. E olha,
acho essa ideia incrível.
É ótimo.
E como é que os turistas te conhecem? As agências vão passando a palavra?
Não,
isso?
Lá está. Eu trabalho como freelancer para o meu site, mas também para uma empresa que me chama, e eles são a maior empresa da Europa. E então trabalho com eles. Okay. Recebo sempre gente.
Hoje já trabalhaste?
Hoje já trabalhei. Já tive gente a chorar hoje.
Já colocaste pessoas a chorar. Bem, eu adorava ver uma cena, eu tenho que ver isso com os meus próprios olhos. Okay.
Então,
e o teu namorado, como é que fica? Gonçalo, e tu o que é que vais fazer agora?
Eu, desde 1 de setembro, que fiquei a gerir um bar em Lisboa, não sei se posso dizer ou não.
Podes dizer, podes.
É o Bom, Mau e Vilão.
Ah, okay.
É uma gente muito boa, né?
Estás a gerir lá o Bom, Mau e Vilão?
Desde 1 de setembro.
Ah, e que tal? Chegas a casa sempre bêbado, não é?
É perigoso. Não, tento não.
Mas partiu um copo nesse bar. Só quero.
Vocês ainda se recordam
peço
disso,
desculpa.
Catarina?
Peço desculpa.
Acho que te vão mandar a conta agora.
Era aqueles balões de gin, porque acho que não têm jeito nenhum pessoalmente. Aquilo
não,
é
não.
Muito pouco ergonómico.
Ah. Tu não gostas
e acabou
do,
aqui
do,
a minha do... história sobre o bom e mau.
Isto é, gostas de, nos copos verticais ter
não
um
gosto,
gin?
Não gosto nada de copos de gin, daqueles balões. Acho muito.
Sim,
é tudo difícil. Olha, naquilo. É tudo difícil.
Por acaso, eu gosto desses copos. Eu, exatamente ao contrário. Não gosto é quando eles me dão num copo vertical. Pedes um gin, se tu não disseres, olha, é de balão, eles dão-te num copo vertical.
Eu acho que agora é impossível pedires um gin e ser servido num copo de tubo e só com limão. É quase impossível. Tens de durar pelo menos 5 minutos a escolher.
Aquele gin tónico básico anos 80 acabou.
Gin, a água tónica, as ervas, as bagas, as hortas.
Sim, 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 é super difícil.
É muito difícil.
Qual é a técnica para não te servirem num copo daqueles verticais, sem ser de balão?
Para mim é só dizer. É mesmo
é
dizer, olha, não quero,
não quero
essa
copo.
História do balãozinho, não quero.
Mas depois as pessoas que estão a
levam
servir
a mal.
Normalmente levam a mal,
claro.
Porque há ali toda uma técnica.
Eu digo, eu sou uma básica, amigo.
Que é. Pronto, que é. Que é desvalorizada, não é?
Podes ir lá ao bar que eles servem-te na boa num copo.
Ok.
E se eu pedir assim, tipo num copo daqueles de água do IKEA? Esses copos são bons para beber.
Esses são muito bons porque são grandes.
Porque os copos,
a dose é incrível.
Para as pessoas que têm o nariz grande, são horríveis porque tipo, tu estás sempre a bater com o nariz e depois no final tens de fazer uma coisa
tens
assim.
Tens de inclinar toda
feia.
Para trás, é muito feio.
E toda a gente percebe que tu estás a sorver os últimos pingos da bebida.
Estás a aproveitar tudo da vida,
é
estás a sugar a vida.
Eu adoro. Já agora, última pergunta para vocês. O que é que vais fazer em 2017, 2018? O que é que planeias?
No ano letivo.
O ano letivo. O que é que vais fazer?
Eu começo em vocês.
Sim. Podem começar. Tu vais ter o teu...
A Rita
de Gais vai crescer.
A minha listagem vai ser de espera para pessoas que querem muito chorar no Terreiro do Passo.
Uh-huh.
É isso o meu objetivo.
Também tens portugueses que...
Tenho.
A sério?
Sim.
Também choram?
Não. Choram mas arrepiam-se. Vêm-me sempre dizer no final, olha, incrível, porque até me arrepiei. Porque fazer parte da história também.
Eu acho essa ideia incrível, acho ótima. Então vais continuar com Rita de Guide, vão fazer jantares em vossa casa.
Fazemos, sim.
Aí também contactam através do Rita de Guide?
Sim, sim.
Ok. Sim.
E depois é por pessoas que já lá foram, depois passam a palavra e vão lá, já temos mais marcados.
Olha, e tu és atriz, não vais fazer nada no teatro, no cinema?
Claro que sim, mas como nós voltámos há pouco tempo e prioridade é arranjar rapidamente trabalho e depois. Pensar nisso, mas claro que sim, vou voltar a fazer teatro.
Aliás, antes de ir para uma viagem, se bem te recordas, eu mandei-te uma mensagem no Facebook a dizer: Rita, és esta pessoa e eras tu numa campanha de um banco, quase que era a Caixa
sim,
Geral de Depósitos, não era?
Sim.
Tu és esta pessoa.
Sim, sim.
E tu, sou essa pessoa.
Esse dinheiro foi torrado pelo mundo.
Foi torrado no mundo.
Está incrível. Tudo numa festa no Laos.
Sim, sim,
não é?
Sim, sim.
Como
trilhadoras.
Era na
vocês
altura
também
que a
vossa própria
ainda tinha dinheiro para pagar campanhas. Olha, e tu, Gonçalo, vais continuar no Bom, Mau e Vilão. Vocês querem repetir essa viagem? Querem viajar mais?
Queremos.
Para a Índia, por exemplo.
Exato.
Olha, Zé Nogueira não aprova.
Exatamente, para o sítio onde Zé Nogueira não quer ir é para onde nós queremos ir, exatamente pelas mesmas razões, pelo menos falando por mim.
Isso vai acontecer quando? Não sabe.
Quando...
Temos que reunir fundos suficientes.
Sim.
Pois.
Porque nós agora não conseguimos ir de férias uma semana ou duas. Tem que ser 6 meses para cima.
Vocês
então...
destruíram Entendo. A vossa hipótese
sim,
de se encaixarem numa sociedade normal. Os meus parabéns.
Jana Barros, e tu? O que é que vais fazer?
Eu vou fazer...
Enriquecer com este livro, não é?
Exato. Todas as pessoas do mundo ficaram ricas com livros de comida para crianças, aliás.
Sim. Olhem para mim. Se não com o romance, com o género romance, uh-huh, com sim, livros para comida para crianças.
Pode ser que eu consiga escrever um romance, mas o meu attention span é para aí de 2 segundos, portanto não sei se vou conseguir. Vou fazer figurinos para um espetáculo da Companhia Maior, que será encenado pelo Pedro Penin e pelo Hugo van der Ding. Vou fazer uma coisa gira para meninas e Disney e princesas. Acho que ainda não posso dizer mais nada. Ah. Acho que se calhar até já disse demais, mas pronto, paciência.
Ninguém ouve,
né? Estes programas, tipo, pronto. Estou a fazer o Super Swing no Canal Q. Irei fazer os especiais de Natal do Super Swing no Canal Q. Estou muito entusiasmada com o Natal, porque eu gosto imenso. Para o ano tenho um espetáculo grande para fazer com a Praga, chamado Jangal, no São Luís. E tenho mais outra coisa assim para fazer que ainda não posso dizer, mas é muito linda. É mesmo muito linda e pronto, e deixa-me muito feliz.
Olha, tivemos pessoas incrivelmente talentosas neste programa: Joana Barrios, a Rita Jardim, também o Gonçalo, que aqui veio.
E tu, Alvin,
e eu também.
Cá.
E tu, Catarina. Também.
Catarina. Eu própria, muito talentosa.
São pessoas talentosas.
A Catarina
Costa
fez uma das perguntas mais maravilhosas deste programa.
Que foi?
Quando a Rita estava a dizer que era um esparguete verde, tu disseste uma coisa genial: que é, não são vegetais cortados dessa Exato. Forma com essas máquinas do demónio que agora Sim. cortam esses vegetais.
Esses espiralizadores do
espiralizador de courgette.
Espiralizadores estão muito em voga, já há livros sobre sim, espiralizadores.
Sim. Eu não tenho um espiralizador e gostava.
Temos que acabar.
Pronto.
Obrigado a todos. Amanhã estamos de volta para mais uma emissão.
A gente aqui só quer beber a prova oral, mamar a prova oral, só quer beber a prova oral.
Ora cá está, depois da emissão ter acabado, Rita Jardim revela algo
a cerveja
que
eu deveria
que saber e na verdade sabia, mas tínhamos esquecido. E nós não falamos, mas à custa de algo que se chama podcast, não é? Isso faz com que nós possamos ainda perceber o que é que realmente aconteceu. E vocês não contaram a verdade toda na emissão em direto, porque se esqueceram, seguramente, ou porque eu não vos perguntei. Mas a verdade é que uma das razões pelas quais vocês também acharam que deveriam regressar foi a insegurança que perceberam que havia na América Latina.
Sim.
E que fez com que vocês fossem raptados.
Sim, bom, foi hijacking. Sequestraram o autocarro onde nós estávamos, portanto tivemos 3 horas à meia da noite, no meio do mato, com algumas pistolas apontadas à cabeça, a filme, cerca de 3 horas. Terminou com todos os rapazes seminus, fechados dentro do porta-bagagens, e nós sem as nossas coisas todas. Tipo, ficámos sem a mochila completa, sem todo o dinheiro. E acho que foi
ficaram
isso.
Sem nada, voltaram sem
não,
nada.
Não, ficámos com uma das mochilas.
Porquê é que eles ficaram seminus, os homens?
Para revistarem
todos os homens. Nós, na verdade, conseguimos ser as pessoas mais roubadas de todas as 50
horas. Sim,
foram as pessoas mais roubadas?
Primeiro, precisava de algo.
Sim, agora.
Espera, que entretanto deixamos de te ouvir e não sei porquê que se aconteceu.
Espera,
não continuem porque houve aqui um problema. Sim, sim. Ora diz.
Sim.
Ah, já. Okay, agora já estou a ouvir. Sim, sim.
Primeiro precisaram de destacar alguém para ir tirar todas as malas da bagageira e conseguiram escolher-me a mim. Pronto, fui despejar a bagageira toda e no final de tudo eles precisaram de uma mochila para levar todas as coisas que precisavam e escolheram a minha.
Portanto, era melhor,
não era, foi só azar.
E isto não era um autocarro de turismo, de turistas, éramos para aí 6 turistas e o resto eram tudo locais. Foi no Brasil, claro. E roubaram-nos, pronto, uma mochila completa, mais câmara, mais viola, todas as roupas que tínhamos e enfim. Depois continuámos daí e dinheiro. Sim.
Roubaram muito dinheiro?
Sim. À volta de quê? 700 mil euros.
700 euros.
700 calma. Euros. Isso já eram as coisas. Já estou a contar com.
Bem,
com...
Isso não era para contar.
Não disse mil, não. Entre 700, ah. entre 700 e 1000 euros. Eu não disse 700 mil euros. Não.
Joana Barrios, também partilhas da mesma opinião, que há muita insegurança na América Latina, mas já lá foste?
Estive no Brasil ano passado.
E sentiste isso?
Não senti insegurança, eu normalmente nunca sinto essa, nunca, não deu por isso porque eu sou muito distraída, mas pronto.
Eu também não sou a pessoa mais de fiar, porque não dou por nada, vou assim pela vida levezinha e feliz.
Isto é, nunca te assaltaram?
Não, nunca me assaltaram.
Um amigo meu, este sábado, o Salvador Martinha, conhecem?
Sabemos quem é.
Assaltaram e roubaram-lhe os dois carros.
Ok, isso é preciso ter muito azar.
Não, e um deles era um Smart. E porquê que roubaram o Smart? Porque ele tinha a chave do Smart no primeiro carro que lhe roubaram.
Ok.
E o Smart estava... Nós estamos a rir, isto é dramático. Mas roubaram por causa disso. Não é incrível? Eu nunca tinha conhecido ninguém que tinha ficado sem dois carros ao mesmo tempo. Não é? Já é muito mau ser um... mas isto aconteceu. Bom, enfim, agora sim, vamos acabar. Eu disse que eram poucos minutos, mas eu não podia acabar este programa sem esta história
sem
do
esta
rapto.
História, tu estás em
como é que tu reagiste quando a Rita te deu esta notícia?
Pelo Facebook.
Praticamente em direto, ele perguntou-me: então, está tudo bem? Onde é que andam agora? E eu: olha, acabámos de ser sequestrados. Ele disse: pois, olha, ainda bem. não foi assim. Por acaso foi qualquer coisa tipo: a sério, sequestrados? Eu: sim, sim, acabou de acontecer. Mais nada. É uma coisa que...
Eu desmaiei.
Precisam de ajuda? Chame a polícia? Faça... Não.
Dá-me as vossas coordenadas.
Isso é incrível. Morreram de medo. Então, mas espera aí. Mas porquê que depois os sequestradores vos deixaram? Roubaram tudo que havia a roubar?
Roubaram tudo que havia. O autocarro estava no meio, de lado nenhum. Levaram tudo.
Depois a polícia veio?
Não. Depois nós fomos à polícia... E contámos a nossa história e eles reagem como se tivéssemos acabado de dizer o bife estava razoável. E eles diziam: ah, fomos assaltados, etc. Ah, tá bem, ok. E depois? Normal, acontece todos os dias. Este gangue que nos assaltou, por exemplo, faz isto dia sim, dia não. Eles perguntaram: mas porquê que estão aqui? Nós fazemos isto sempre. Só este grupo. Agora imagina todos os outros. Portanto, é profissão, são profissionais.
Que loucura. E pronto, acabamos este podcast com esta história, esta história do Gonçalo e da Rita. Agora sim, estamos de volta muito em breve.
Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Ouçam este programa em podcast antena3.rtp.pt.